Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário, que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na Morada do Sol FM, em 97,7. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio. Diariamente eu trago muitas entrevistas para compartilhar com vocês. Eu converso com gente do Brasil inteiro, trazendo os melhores e mais importantes assuntos do agronegócio. E hoje eu vou compartilhar uma entrevista que eu fiz com Alexandre Raggi, presidente da Associação Nelore Mato Grosso, durante a Exposição Agropecuária de Cuiabá. E depois eu vou falar com o senhor João Lopes Araújo, lá em Luiz Eduardo Magalhães, numa viagem que eu fiz a Luiz Eduardo Magalhães, eu conversei com ele. Ele é o presidente da Açucafé, Associação dos Produtores de Café da Bahia. Se você busca por tranquilidade e proteção para o seu patrimônio, a Confederal tem a solução. Qualidade, inovação e segurança. A Confederal oferece uma ampla gama de serviços, desde vigilância patrimonial, segurança pessoal, brigada de incêndio, monitoramento de imagens em fazendas e cooperativas, além dos serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação, entre vários outros serviços. Venha trabalhar conosco. Ligue 61-3403-7200 e fique seguro. Confederal.
Morada. Todo mundo ouve. Todo mundo gosta.
Toda segunda-feira, José Luiz Tejô nos traz as pílulas do agronegócio.
No Morada no Campo, tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejom.
Olá, pessoal. CNA discute seguro rural em seminário na OAB. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, participou do primeiro seminário de direito de seguros do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E no painel sobre os desafios do mercado e a visão do produtor sobre o seguro rural, o assessor técnico da CNA, Guilherme Rios, destacou as dificuldades de acesso, principalmente devido à falta de oferta e custos elevados na ausência do programa de subvenção ao prêmio do seguro rural. Esperamos que o Plano Safra seja realmente robusto e que venha novidades positivas com relação ao seguro rural num momento de grandes desafios climáticos. Até a próxima!
Meu amigo Tejom, aquele abraço para você. Até a próxima segunda-feira. Eu continuo agora com o Antônio Resch, falando também direto de São Paulo sobre o mercado futuro.
Fique por dentro do mercado futuro aqui no Morada no Campo, com o Antônio Resch.
Olá. É relevante o crescimento das exportações das soft commodities brasileiras no primeiro semestre deste ano. A saber, algodão em pluma, aumento de 211% em relação ao mesmo período do ano anterior. Açúcar refinado, 70%. E café, 55%. Nas exportações totais do agronegócio em junho, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, SESEX, entraram no país 15 bilhões e 230 milhões de dólares, 1,3% menos que no mesmo mês do ano passado. No semestre, o setor embarcou 82 bilhões e 500 milhões de dólares, 0,4% menos que no mesmo período de 2023. 5 produtos registraram quedas nas vendas ao exterior: carne de frango in natura, suco de laranja, fumo, milho e óleo de soja. Na primeira metade do ano, a participação da soja foi de 38%, contra 46% no período precedente. Mesmo com um volume 2,2% maior, com os preços em queda de 18,1%, a entrada de divisas foi menor. Apesar desses contratempos, esse foi o segundo melhor semestre para a história do agro brasileiro.
Resch, abraço para você, meu amigo. Até a próxima segunda-feira. Eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos em alguns minutos.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Durante o Roadshow Mato Grosso, eu participei de uma entrevista com Alexandre Rage, que é presidente da Associação Nelore MT, ou Nelore Mato Grosso. E nós fizemos uma série de perguntas a ele. Eu vou trazer agora, então, essa entrevista muito interessante. E eu começo dizendo o seguinte: Alexandre, os preços da carne bovina têm oscilado bastante. Como isso tem refletido nos associados da Nelore MT?
Ah, um cenário difícil, né? Apesar que esse ano a gente tem o custo de produção mais barato que o ano anterior, né? Mas eu acho que o ciclo da pecuária, ele sempre existiu e nós estamos nesse momento. Eu acho que quem se prepara... está resguardado nesse sentido, nesse momento da pecuária.
Os pequenos e médios pecuaristas, eles sentem mais do que os grandes?
Eu acho que todos sentem, né? Todos sentem. Os pequenos e médios mais ainda, né? Nós temos aqui hoje no estado 89% dos pecuaristas são de menos de 500 cabeças, né? Até 500 cabeças, né? Então, esse cenário é mais difícil no preço pequeno e médio pecuarista. O preço do bezerro tem sinalizado a retomada de preço, né, devido ao abate de fêmea. Mas a gente sabe que esse ciclo existe e sabe que esse momento é difícil, né? É o momento de apertar o cinto, olhar para dentro da porteira e fazer um bom trabalho dentro de casa.
A reforma tributária garantiu a permanência da carne na cesta básica. Como o associado da Nelore MT vê essa questão?
Eu acho que é uma vitória do consumidor, né? Ter uma proteína vermelha dentro da cesta básica, né? Já que o cenário nacional de consumo, 70% nós temos no consumo interno, né? Isso é uma vitória do consumidor, vai ser bom para toda a cadeia, principalmente para o consumidor.
Os preços da arroba, Alexandre, estão relativamente baixos, né? Conforme nós já falamos aí anteriormente. Você acredita numa reação desses preços ainda nesse semestre?
Eu acredito que sim. Eu acredito que a partir de outubro, né, é meu sentimento particular, tem uma retomada. A partir do momento que se iniciar a estação de monta, que o grosso dessas fêmeas elas vão para reprodução e deixam de ir para abate, aí você tem uma mudança no cenário de carne, né? E aí a retomada dos preços.
Você acredita numa inversão do ciclo pecuário ainda em 2025, com custo de produção melhores para o produtor?
Com certeza, com certeza. 2025 é a virada da chave, né? Já começou na valorização do bezerro, né? Aumento da procura e diminuição da oferta de bezerro. E em 2025 o cenário é outro, um cenário mais firme, mais sólido, né? A pecuária mato-grossense não tem dúvida que em 2025 ela passa para outro patamar, dando mais previsibilidade para o pecuarista.
A valorização do dólar, ela oportuniza melhores oportunidades para a exportação da carne bovina?
Com certeza. Hoje nós temos várias plantas no estado que exportam, né? E é dolarizada a tonelada da carne. Isso vai favorecer, sim, o estado, favorecer os frigoríficos que exportam.
Na sua opinião, Alexandre, por que tantos pecuaristas não se preparam para o ciclo? Eles não dão relevância para o ciclo pecuário?
Isso é difícil de responder, mas esse ciclo existe, eu acho que desde que eu era pequeno, dos meus pais, meus avós, né, e sempre vão existir, né? Eu já passei por, sei lá, 7, 8, 10 ciclos, né? E sempre foi da mesma maneira, né? E eu acredito que isso não vai mudar. Agora o pecuarista tem que se antecipar e jogar a favor do ciclo. Não ficar invertendo a posição dele devido ao ciclo. Aí ele nunca pega a fase de alta do trabalho dele, né? Do projeto dele, né? Tem que definir um projeto e trabalhar em cima desse projeto. Você ficar jogando para um lado, hoje tá bom a cria, amanhã tá bom a recria, amanhã tá bom a engorda. Você nunca pega os momentos de ápice, né? Você tem lucratividade nesse sentido. E muitos são oportunistas, muitos enxergam só momentaneamente o mercado e acontece o que acontece nesse ciclo, mas faz parte, né?
Isso poderia, na sua opinião, ser classificado como um problema de gestão na pecuária?
Com certeza, com certeza. Mas hoje nós temos veículos de comunicação, hoje quanto tempo já se batem, né, na história do ciclo, né? Eu acho que as informações estão chegando, vai ficar cada vez mais com menos oscilação, um pouco mais de estabilidade. Mas é uma preocupação que o pecuarista tem que ter, de modo geral.
Existe uma perspectiva de transferência de áreas degradadas para a soja e também para o milho. O que que levou, Alexandre, a termos 40 milhões de hectares de pastagem degradada ao longo do tempo?
Ah, é a mentalidade do produtor, né? A mentalidade do produtor, isso eu acho que é cultural, né? Você investir num calcário, numa adubação, para você aumentar verticalmente sua produção, né? Eu acho que isso é muito importante. Você pega grande parte dos produtores, né? Acha que é jogar dinheiro no chão, né? Você tem um custo fixo com uma UA por hectare e você tem praticamente o mesmo custo fixo com duas, com três, com quatro, né? Essa mentalidade tem que mudar e senão nós vamos perder cada vez mais áreas para soja, para outras culturas, né? Então o pecuarista tem que ficar atento, é um caminho sem volta, né? O agrônomo, eu acho que vai fazer parte hoje do pecuarista. Essa verticalização é muito importante para a pecuária mato-grossense.
A gente pode afirmar então que o pecuarista deixou de investir, é isso?
Deixou. Culturalmente, ele nem percebe que a sua fazenda está cada ano com potencial menor, cada ano com potencial menor, e aí vira o ciclo da miséria, né? Ele vai investindo menos, vai ter menos rentabilidade, cada vez mesmo, menos, cada vez mais ele vai ter menos capacidade de investir, até o ponto de vender a propriedade.
A situação climática impôs um novo desafio ao pecuarista nesse ano?
A pecuária é muito complexa, né? Ela não é simples, né? O desafio, seja climático, seja gerencial, seja de mão de obra, o desafio é constante, né? Nós sabemos que todo ano nós temos 6 meses de águas e 6 meses de chuva aqui no estado, né? De seca, né? Então, essa percepção que você tem que investir cada vez mais, você tem que melhorar, você tem que dividir, você tem que treinar da pecuária uma lucratividade tão eficiente como a agricultura, né? Esses grupos, eles têm bons profissionais, eles têm bons consultores ao lado dele, fazendo que essa pecuária cada vez avance mais. Sendo que essa fatia que não investe, ela cada vez mais participando menos da lucratividade.
Vamos fazer mais um intervalo comercial, nós voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Quer investir de forma segura e lucrativa? O Sicoob Empresarial está preparado para te auxiliar e oferecer produtos que se adequem ao seu perfil de investidor. O RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, oferece taxas atrativas com a segurança e a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. É a sua escolha ideal para quem busca estabilidade e bons retornos. Com o LCA, que é o crédito do agronegócio, você investe diretamente no setor agrícola, um dos segmentos mais representativos da economia do país. Além disso, como pessoa física, a sua aplicação é isenta de imposto de renda, garantindo ótimos rendimentos. Ambos os investimentos são seguros e lucrativos. Chame pelo WhatsApp 64-3620-0111 ou vá até um dos pontos de atendimento do Sicoob Empresarial.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou entrevistando Alexandre Rage, presidente da Associação Nelore Mato Grosso. Na agricultura teve que acontecer uma mudança de chave. Só que quando aconteceu essa mudança de chave na agricultura, muitos dos pequenos acabaram saindo da atividade e migraram para outros setores. Para haver essa mudança de chave na pecuária, vai ter que os grandes assumirem e os pequenos mudarem de atividade?
É uma tendência, né? Nós temos que alertar perante isso. Eu acho que o governo estadual, o governo federal tem que se preocupar com isso, senão migra mesmo, né? A pessoa parte para um arrendamento, parte para uma venda, né? E tem que se profissionalizar. E ao contrário da agricultura, a pecuária é muito mais detalhes, é muito mais difícil que a agricultura, que tem um protocolo fechado, né? Esse momento que a agricultura passou e esse momento que a pecuária está passando é muito delicado e precisa de muito profissionalismo, muito planejamento.
Muitos vão ficar para trás.
Sim.
Você acredita que diante do cenário econômico, dos custos, a pecuária mato-grossense conseguirá fechar o ano com saldo positivo ou negativo em relação ao ano passado?
Eu acho que para uns bons pecuaristas vai fechar bem positivo, né? Eu acompanho várias fazendas aí, fazendas com lucro anual de 17%, 15% e fazendas que fecham no vermelho, né? Então, essa operação, esse ano, ela exige esse cuidado, esse detalhe com o custo da arroba, mas a tendência é que muitos fecham no vermelho e muitos têm dificuldades.
Tem uma questão que nós já falamos, mas eu quero bater mais uma vez em cima dela. Até que ponto a mudança climática tem afetado a pecuária?
Eu acredito muito em ciclos, né? Ciclos de chuva, né? Eu tenho um veterinário, Paulo, eu vou estender um pouco mais. Tem um veterinário que foi o veterinário 007 do estado do Mato Grosso. Ele formou na Universidade Rural do Rio e veio para Corumbá, né? E ele não tinha o que fazer, recém-formado. Ele foi estudar na Empaer de lá, estudar a chuva, né? Ele viu que de 20 em 20 anos tinha relatos de atravessar o Rio Paraguai a pé. A charrete, de jipe, né? Então esses ciclos existem. Essa mudança não é climática, não é... de agora, é o ciclo.
Muita chuva concentrada em pouco espaço de tempo, né?
Não é algo permanente. Isso, relatos no Pantanal de agricultura, né? Quando se tinha pouca chuva, se tinha áreas agricultáveis, quando se tem muita chuva, você perde essa área agricultável no Pantanal, né? Então, esse ciclo, a gente tem que entender que ele existe. Existe a Empaer lá de Corumbá estudou isso com mais de 200 anos. Então nós temos muita informação que esse ciclo de muita chuva e de pouca chuva ele existe, né? A gente tem que estar preparado para que e ter certeza que isso vai acontecer, né?
Com o boi China houve uma evolução em relação ao tempo que o animal fica no pasto. Essa evolução já acabou ou ela ainda vai continuar?
Eu não acredito que seja o boi China, isso já estava acontecendo, né? Eu trabalho com melhoramento genético e isso já havia acontecendo. O boi China foi um escape de você levar animais inteiros de pouco acabamento para fora, né? Que o mercado interno exigia um animal capão, bem acabado, e o boi China é a idade, né? Eles não se preocupam com acabamento. Então... Ele deu um volume de vendas, né? Dessa carcaça mal acabada, que para o mercado interno é mais difícil, para exportação é excelente.
Falou-se muito do boi 777. 7 arrobas na cria, 7 na recria e 7 na engorda. Qual é o novo paradigma para a pecuária manter essas 21 arrobas na terminação ou ir além? Qual é a tendência, na sua opinião, Alexandre, de aceitação do mercado, inclusive com a abertura de novos mercados?
Ah, eu acredito que vamos buscar o 888, né? É, a gente tem que buscar mais. E o Nelore, é, quando você trabalha com genética, ele mostra que ele entrega isso aí, né? E nós temos que buscar essa carcaça de 22, 24 arrobas. Já está acontecendo. Eu tive uma reunião recente com o Marfrig, com o meu amigo Manduca lá. Ele falou que foi o único estado que aumentou 2 arrobas o abate em 5 anos. Então, o Marfrig hoje tem um abate de 22 arroba em média. Nós tínhamos 20 arroba antes de 5 anos. Então, a genética vem evoluindo, a nutrição vem evoluindo, o manejo, a sanidade vem evoluindo e vamos buscar mais, né? Nós temos vários mercados exigentes. É, nós temos um mercado interno, que é o nosso principal mercado, né? Esse mercado interno, ele absorve praticamente vacas e novilhas, né? E para exportação são esses animais, boi China, aí tem outros, vários outros países que também vão no mesmo perfil, né? Animal de pouco acabamento, mas essa não é a carne que a gente busca, né? Eu busco uma carne do boi capão de 22, 24 arrobas, mas capão, isso é carne de verdade, né? É, animal inteiro, para mim, é um paradigma muito grande, porque o animal inteiro, a carne é mais firme, né? É, ela não tem tanto sabor como um animal capão, né? Devemos buscar esse mercado mais exigente, né? E ir atrás disso.
Cada vez se busca mais precocidade. Qual é a idade média do abate dos animais aqui em Mato Grosso?
Oh, eu acho que se reduziu muito, mas eu acho que está em torno de 30 meses aí. Eu não sei te falar isso com eficiência, mas eu acho que em torno de 30 meses devemos buscar cada vez mais cedo, né? Para isso a gente tem que ter genética, né? A genética, o ganho é diário. Então a genética, a gente tem ganho diário muito maior que uma genética inferior. É, todo mundo sabe que quem trabalha com frigorífico que tem um boi ladrão, né? O que é o boi ladrão? É o boi ruim, ele não desempenha, ele está comendo a mesma comida de um boi bom e desempenhando menos. Então, essa tensão no boi ladrão, essa tensão no melhoramento genético, valorizar o produtor genética. É, eu vejo tanto que o produtor genética sofre para vender os produtos, para ter lucratividade, para vender os produtos dele. E hoje a democratização dessa genética é muito grande. Hoje você compra num leilão, em 30 meses, e entrega na sua casa, né? Então, eu chamo a atenção para o pecuarista do Brasil inteiro. Invistam em genética, isso retorna ao seu bolso. Investimento, todo investimento em genética é pouco. Devemos investir cada vez mais, devemos ser eficientes nesses controles zootécnicos dentro da porteira, né? Para que a gente tenha lucratividade, para que a gente faça uma carne melhor, ou faça um produto melhor para o mercado. Todo mundo sai ganhando com isso.
Essa foi então a nossa entrevista com o Alexandre Raggi, que é presidente da Associação Nelore MT, Nelore Mato Grosso, isso durante a Exposição Agropecuária de Cuiabá, no Roadshow, em que participamos com um grupo de jornalistas especializados em agronegócio de todo o Brasil. Eu vou para o intervalo comercial e já eu trago outra entrevista. Essa eu gravei lá no estado da Bahia. Eu entrevistei o senhor João Lopes Araújo, presidente da Açocafé, Associação Baiana dos Produtores de Café.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, A Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Estou agora com o senhor João Lopes Araújo, que é presidente da Açocafé, Associação dos Produtores de Café da Bahia. Senhor João, é um prazer falar com o senhor. Muito obrigado por aceitar o meu convite. E para mim é uma grande surpresa ouvir falar de café na Bahia.
Pois é, muita gente sabe que a Bahia é produtora do café, não sabe que a gente não é o maior, nem vai ser nunca, mas a Bahia já tem quase 200 anos que produz café. Então, é uma história que a gente precisa contar para muita gente acreditar. A Açocafé nasceu numa fase em que a Bahia já estava sendo produtor maior de café, quando o IBC implantou na Bahia uma área para ampliar a produção de café no Brasil. E a Açocafé, em 7 de maio do ano que vem, faz 30 anos. Então tem 30 anos que a gente trabalha defendendo a cafeicultura na Bahia. Eu sou produtor de café há 53 anos, no município de Brejões, aqui na Bahia. De forma que o que eu podia aprender com café, eu acho que já aprendi até agora.
Qual que é a diferença do café da Bahia comparado com o café do Espírito Santo, café de Minas Gerais, café de São Paulo?
Se não for pelo tipo de café, porque nós temos o café arábica, que existe há 3 mil anos no mundo, e o café Condilon, que existe há 300 anos. Se não for falar desses tipos de café, que são diferentes mesmo, então o café, em qualquer lugar, pode ser o melhor café do mundo. É só você saber para preparar.
Quais são as características da Bahia na área produtora de café? Em termos de clima, em termos de altitude?
Nós temos muitos lugares propícios para café aqui na Bahia. Na Chapada Diamantina, que é o lugar mais divulgado da qualidade de café da Bahia, porque ganha todos os concursos, sendo a cidade de Piatã a líder nessas premiações. Nós temos vários municípios da Bahia com altitude própria para a produção de café, inclusive aqui no oeste da Bahia, a altitude aqui acima de 800 metros permite perfeitamente se produzir café de excelente qualidade. A grande dificuldade que a gente tem para produzir café na Bahia ou no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, é água. É lógico que em outros lugares do mundo tem outros complicadores. Se você não tem sol, também é um complicador. Então, o Brasil tem, em vários municípios de vários estados, altitude suficiente para produzir o café de boa qualidade, e é apenas uma questão de ensinar. Eu digo muito isso com muita satisfação, porque eu digo que coloquei Piatã no mapa do mundo, porque nós pegamos vários pequenos produtores de Piatã, ensinamos como fazer de café de qualidade para ele participar dos nossos concursos. No nosso concurso ele ganhava o prêmio, se projetava, deixava de ser um produtor para vender o café cru e passava a ser um industrial pequeno. O Sebrae apoia para ele fazer uma marca e registrar e ficar vendendo café torrado e moído. Em vez dele vender uma saca de café por R$ 1.500, ele faz por R$ 8.000 reais, vendendo torrado e moído na prateleira de algum mercado. Então, nós temos feito muito isso. E por isso que o município de Piatã se tornou conhecido pela quantidade de gente, pequeno produtor de lá, que ganhou prêmios internacionais. E chegou um nosso associado, o senhor Rigno, lá de Piatã, chegou a vender uma saca de café por R$ 100 mil, no leilão do Japão.
O café da Bahia, ele tem um terroir, ele tem um diferencial, porque para vender uma saca de R$ 100 mil, quer dizer, esse café ele tem que ter algo muito diferente dos demais que a gente já conhece por aí, né?
Isso é uma questão de marketing. Eu conheço 122 países no mundo, E na maioria dos países que eu chegava, muitos eu ia exatamente para conhecer o café do local, e o pessoal me dizia que o melhor café do mundo era da Colômbia. E eu dizia o seguinte, é só marketing. O Brasil produz hoje, esse ano vai ser quase 60 milhões de sacas, a Colômbia produz 18, e a Colômbia faz mais propaganda do que o Brasil. Então, para todo mundo, o café da Colômbia é o melhor. Eu já cheguei em Chicago numa loja de café, o cara tinha café do mundo inteiro na vitrine, e eu perguntei porque não tinha café do Brasil, e ele disse, meu cliente aqui acha que o café melhor do mundo é o da Colômbia, então eu compro café do Brasil e vendo como café da Colômbia. Você vê que não é só brasileiro que faz artimanhas, né? Então, o terroir, eu que sou aficionado do vinho e há 40 anos estudo vinho, ficou famoso no mundo porque a França definiu locais onde era adequado para a produção de cada tipo de vinho daqueles famosos que nós temos lá. Então, aqui também nós temos vários municípios nos estados brasileiros com um excelente terroir para se produzir café. É só você aproveitar o que o terroir pode lhe oferecer e fazer a sua parte ajudando a qualidade.
E a concorrência com outras culturas? Por exemplo, aqui tem a soja, tem o algodão. Acabaria de alguma forma concorrendo com o espaço que o café teria?
Esse é o grande problema que a gente enfrenta aqui na Bahia no café. Nossa esperança é que o Oeste da Bahia, com terrenos planos, terrenos amplos e disponíveis só o ano inteiro, possibilidade de mecanização, água, que é uma riqueza nessa região aqui, ia ser nosso espaço para crescer na cafeicultura. Chegamos a ter 16 mil hectares e estamos com 6, porque a concorrência com soja e algodão tem dado mais renda para o produtor e o produtor tem migrado. Essa concorrência existe.
O futuro do café na Bahia, como é que o senhor vê?
A Bahia, o café não, é uma cultura que não tem sucedâneo. O consumo no mundo hoje já está em 170 milhões de sacas e vai crescendo pelo menos 2 milhões e meio, 3 milhões de sacas por ano. Então, o café tem um futuro garantido. Na Bahia, nós temos a limitação de renda para o preço ser nivelado aqui a soja e algodão como renda para o produtor. E no resto do semiárido, nós tivemos 102 municípios produzindo café e estamos com 46 que não produzem mais nada, porque não tem chuva. Então, o nosso semiárido, que tem altitude, tem condição ótima para o terroir, para produzir café, só que não tem rio, não tem água no subsolo e a chuva é irregular, não tem condição de motivar o produtor a investir nesses municípios. O lugar na Bahia onde tem mais crescimento da cafeicultura é no sul, que é no outro tipo de café, que é o café robusta ou conilon, porque tem mais chuva e tem mais área para irrigação e lá é onde nós temos o maior crescimento de cafeicultura.
No caso de outras culturas, existe a possibilidade de fazer uma integração, como, por exemplo, integração lavoura-pecuária, outros tipos de integração. No caso do café, existe essa possibilidade também?
Existe. Tem várias experiências de café com leguminosas, café com abacate, café com frutas. Esse consorciamento existe e pode ser feito em qualquer lugar. Às vezes a limitação, como eu falei aqui em municípios que não tem o índice adequado de chuva, pluviométrico para produção, é que se você botar qualquer outra cultura é concorrente, então não vai colaborar com o café. Mas como em tese, é perfeitamente fácil fazer a convivência das duas culturas.
Aqui também tem essa questão da bianualidade, uma safra produz bem, outra safra não vai tão bem assim?
Isso ainda existe em tese. A grande dificuldade do passado era que quando a planta tinha uma safra grande, a planta ficava exausta e no ano seguinte não conseguia produzir a mesma coisa. Mas hoje, com a tecnologia disponível, com a disponibilidade de adubo que pode fazer perfeitamente a reposição das forças da planta, hoje essa diferença é quase inexistente.
João, muito obrigado, parabéns, sucesso aí e parabéns pelo seu trabalho, viu?
Muito obrigado. Foi um prazer dar essas informações para o seu ouvinte.
Eu conversei com o João Lopes Araújo, que é presidente da Açocafé, Associação dos Produtores de Café da Bahia.
Divino Ronaldo, a voz do campo.